ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de agosto de 2024.
E vamos ao destaque do dia: combate ao trabalho escravo.
Maior operação de resgate de trabalhadores da história liberta 593 pessoas de situação análoga à escravidão.
Os resgates ocorreram em 10 estados e 70% deles aconteceram no meio rural.
Inspeções também aconteceram em cidades, com resgates de crianças e em residências. Márcia Fernandes.
No Mato Grosso, houve o resgate de uma trabalhadora de 94 anos de idade. É a pessoa mais idosa a ser resgatada no Brasil.
E também educação.
Na nossa segunda reportagem da série sobre educação básica no Brasil, vamos falar das políticas voltadas para o ensino fundamental 2.
Programas como Escola em Tempo Integral e o Escola das Adolescências são a aposta para elevar o desempenho dos alunos no IDEB e garantir uma formação humanista dos estudantes.
E ainda, primeiras medalhas do Brasil nas Paralimpíadas já saíram hoje.
Nadadores patrocinados pelo Bolsa Atleta abriram um quadro com um ouro, uma prata e um bronze.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
Um crime em que a idade não importa e faz vítimas até mesmo entre crianças e idosos.
Entre julho e agosto, 593 pessoas foram resgatadas de trabalhos análogos à escravidão durante uma operação especial do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e Polícia Federal.
A operação, que é considerada a maior da história, foi realizada no Distrito Federal e em 15 estados, com resgates em 10 deles, e já gerou o pagamento de quase 2 milhões de reais em indenizações.
Camas sujas, banheiros imundos, comida estragada. Parte dos trabalhadores resgatados pela Operação Resgate 4 viviam nessas condições. Eles ficavam isolados em locais remotos e não conseguiam sair. Ao todo, 593 pessoas foram flagradas nessas condições análogas à escravidão. 23 equipes de fiscalização participaram de 130 inspeções. O chefe da Divisão de Repressão ao Trabalho Forçado, delegado da Polícia Federal, Henrique Oliveira Santos, explicou que a repressão contra esse tipo de crime é feita durante todo o ano, mas que foi reforçada durante a operação.
A Operação Resgate é um mês que a gente intensifica as operações. Na Polícia Federal, nós temos 482 inquéritos em trâmite. Desses, 33 foram instaurados neste mês e nós temos a expectativa ainda de mais inquéritos instaurados para apurar esses fatos.
A maioria das vítimas, 291 pessoas, estavam em Minas Gerais. São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul também são estados onde houve o maior número de resgates. 72% desses trabalhadores atuavam na agropecuária, 17% na indústria e cerca de 11% no setor de comércio e serviços. Alguns casos chamaram a atenção. No Mato Grosso, houve o resgate de uma trabalhadora de 94 anos de idade. É a pessoa mais idosa a ser resgatada no Brasil. Ela trabalhou como doméstica e cuidadora em uma casa. É o que contou o subprocurador-geral do trabalho, Fábio Leal, do Ministério Público do Trabalho.
É aquela junção do trabalho infantil com o trabalho escravo. Foram 64 anos de serviços domésticos sem remuneração, mas sendo considerada, entre aspas, uma pessoa da família.
A ação conjunta foi feita por órgãos como o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e Polícia Federal. Essas ações de fiscalização resultaram em pagamentos de verbas rescisórias, como explica o coordenador-geral de fiscalização para a erradicação do trabalho análogo ao de escravo e tráfico de pessoas, André Roston, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Pagamento de aproximadamente 1 milhão e 900 mil reais, né? Só em termos de verbas trabalhistas e rescisórias, né? E a gente espera que nos próximos dias, ainda há outras equipes em campo, né? A gente tenha a concretização de mais valores de pagamento.
Denúncias de trabalho análogo à escravidão podem ser feitas à polícia, no Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou no sistema IP, pela internet, no site ip.cit.trabalho.gov.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
A taxa de extrema pobreza no país caiu em média 40% entre 2022 e 2023.
A maior redução, de 45%, foi na região norte, seguida pela região nordeste, com queda de 42%.
O levantamento do Observatório Brasileiro das Desigualdades mostrou que vários fatores contribuíram para o resultado, entre eles a queda de 20% no desemprego e o avanço de políticas sociais, como o Bolsa Família.
Também contribuiu o aumento real do rendimento médio dos trabalhadores, de 8,8%.
Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, os dados comprovam as expectativas do governo.
Queda da extrema pobreza, redução em todas as regiões do Brasil. As mulheres negras, que são a grande maioria na extrema pobreza, a queda de 45,2%. Isso mostra que estamos no caminho certo. Cada vez mais tirar da fome, mas também tirar da extrema pobreza, da pobreza, fazer crescer e melhorar de vida.
E o Bolsa Família é uma das ações do governo no combate à miséria. O programa começou em 2003 e uma pesquisa foi feita para mostrar como está essa primeira geração de beneficiários.
De acordo com o estudo, grande parte dos beneficiários do Bolsa Família em 2005 não estava mais em nenhum programa social do governo após 15 anos.
E em 2019, 64% não estavam mais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais.
O levantamento foi feito por pesquisadores da PUC do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas.
Na infância, a família do engenheiro de softwares Denner Silva Miranda contou com o Bolsa Família para ter uma fonte segura de renda.
A gente tinha uma situação financeira de vulnerabilidade. Quando o Bolsa Família surgiu, ele servia como um recurso certo.
Sem precisar se preocupar em complementar a renda de casa, Denner se dedicou aos estudos. Passou por boas escolas públicas, pelo Instituto Federal e pela Escola Técnica Estadual do Piauí, até conseguir uma vaga na Universidade Federal do Ceará. A sólida formação deu a ele oportunidades de trabalho até fora do país. Hoje, Denner é diretor de projetos de uma empresa do setor de hidrogênio verde.
Não é apenas uma questão da transferência de renda. A transferência de renda é um aspecto, mas se ela não vier acompanhada de oportunidades educacionais e mais ainda de oportunidades profissionais, você não consegue promover essa mobilidade social.
O caso do Denner não é uma exceção. Estudo feito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Fundação Getúlio Vargas apontou que 64% dos dependentes de famílias que recebiam o Bolsa Família em 2005 não estavam mais no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal em 2019, o que significa que esses filhos do Bolsa Família, quando jovens adultos, não dependiam mais de nenhum programa social. Os dados consideram a trajetória de crianças e adolescentes que tinham entre 7 e 16 anos em 2005 e compara com dados públicos sobre pessoas empregadas entre 2015 e 2019. A pesquisa também mostrou que 45% dos dependentes do Bolsa Família em 2005 tiveram pelo menos um emprego de carteira assinada entre 2015 e 2019. Neste caso, as condições para receber o benefício, como manter os filhos menores matriculados e presentes na escola, podem ter feito a diferença. É o que afirma o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Valdemar Neto.
Para, de certa forma, romper o ciclo da pobreza, esses programas, eles costumam, como o Bolsa Família, tá? Eles costumam atrelar o benefício à condicionalidade. No caso do Bolsa Família, as condicionalidades são acompanhar a educação e a saúde das crianças. As condicionalidades do programa, em particular, o investimento em educação, acaba gerando um pouco dessa porta de saída do programa no futuro.
Na avaliação do ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, os dados mostram a importância do Bolsa Família.
Aquelas pessoas que eram ali crianças, adolescentes, na primeira geração do Bolsa Família, o estudo vai até 2019, saíram da pobreza e pela educação, pela superação, não mais retornaram nem ao Bolsa Família e nem a outro programa social em razão da renda.
Além do Bolsa Família, a análise dos dados mostra que pessoas que estavam em municípios com índices de qualidade de educação melhores tiveram mais chances de romper com a barreira da pobreza. Reportagem Luana Karen.
Os investimentos privados na BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, em Minas Gerais, devem superar 9 bilhões de reais.
Resultado do leilão de concessão realizado hoje à tarde na Bolsa de Valores de São Paulo.
A empresa vencedora ofereceu um desconto de 0,94% em relação à tarifa básica de pedágio.
Com o lance vencedor, a concessionária agora vai assumir a administração da rodovia por 30 anos.
A BR-381 é um importante corredor logístico e de escoamento de produtos industriais que conecta Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, com tráfego intenso de carros, ônibus e caminhões.
Aumentar a segurança para quem trafega por esta estrada é um dos objetivos esperados com o leilão, como destacou o ministro dos Transportes, Renan Filho.
Um projeto muito mais moderno, mais adequado e, por isso, atraiu novos entrantes para o setor da infraestrutura rodoviária do país e foi um leilão exitoso hoje. Foi um pedido direto do presidente Lula a mim e eu espero que esse leilão agora materialize a duplicação da BR-381 e melhore a infraestrutura daquela rodovia que ceifou tantas vidas e freou o desenvolvimento do estado de Minas Gerais e agora, com ela duplicada, vai salvar vidas e vai impulsionar o desenvolvimento do estado.
O trecho da concessão abrange 13 cidades mineiras e deve beneficiar 3 milhões e 700 mil pessoas, além de gerar 80 mil empregos diretos e indiretos.
No primeiro mês do programa Voa Brasil, cerca de 8 mil passagens aéreas já foram vendidas.
A iniciativa do Ministério dos Portos e Aeroportos quer tornar o transporte aéreo no Brasil mais acessível, com passagens a partir de R$ 200.
De início, a venda está focada nos aposentados do INSS, que não viajaram de avião nos últimos 12 meses.
Até agora, os destinos mais procurados foram as capitais do Nordeste, com destaque para Natal, Recife, Fortaleza, Salvador, João Pessoa e São Luís.
Interessados podem ter mais informações no site gov.br/voabrasil.
Brasil, na Paralimpíada.
O primeiro ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos veio na natação e é de Gabriel Araújo, o Gabrielzinho.
O atleta mineiro de 22 anos e porta-bandeira da cerimônia de abertura venceu a final dos 100 metros costas da classe S2, onde competem esportistas com limitações físico-motoras.
Ele falou sobre a conquista e disse que espera mais vitórias pela frente.
Tô muito feliz, eu sempre disse, né, que minha meta de vida era essa, né, levar a minha alegria, com saber com que as pessoas descobrissem, né, a minha história, e a natação tem me proporcionado isso e esse carinho é maravilhoso, toda essa energia pra mim é sensacional e eu tô muito feliz com o carinho de todo mundo e tô animadaço e vambora que tá só começando.
Em sua última edição de Jogos Paralímpicos, o pernambucano Felipe Rodrigues conquistou a prata nos 50 metros livre na classe S10 para atletas com deficiência física mínima.
E também foi da natação a medalha de bronze, conquistada pelo paulista Gabriel Bandeira.
Ele venceu nos 100 metros borboleta da classe S14 para atletas com deficiência intelectual.
Poder estar representando o Brasil mais uma vez no pódio. Não tenho nem palavras para escrever.
Os três vencedores são integrantes do Bolsa Atleta, programa de patrocínio direto do governo federal.
O Brasil conta com uma delegação de 280 atletas nos Jogos. Desse total, 98% recebem o incentivo do governo.
Olá, ouvintes. A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano?
É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, A Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br
ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar.
Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio.
Proteção a terras indígenas. Desde o ano passado, o governo promove ações no Vale do Javari.
A região, que é habitada por pelo menos 7 povos originários, fica na região de fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia.
Para combater o crime, já foram feitas 173 prisões e 133 milhões de reais em bens foram apreendidos.
Desde o ano passado, diversos órgãos do governo federal vêm construindo o Plano de Proteção do Vale do Javari para aumentar a proteção e fiscalização da segunda maior terra indígena do país. Entre os meses de julho do ano passado e agosto de 2024, o plano articulou a realização de 36 operações de fiscalização no território por meio da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. No mesmo período, a Polícia Federal realizou operações contra o tráfico de entorpecentes e crimes ambientais, que resultaram em 173 prisões, mais de 133 milhões de reais em bens apreendidos e 6 bilhões de reais em ordens judiciais de sequestro de bens. Já o IBAMA, de junho de 2023 a junho de 2024, apreendeu e destruiu mais de 94 dragas de garimpo e aplicou quase 16 milhões de reais em multas. Ao todo, mais de uma tonelada de pescado irregular foi apreendido. Homologada em 2001, a terra indígena Vale do Javari possui mais de 8 milhões de hectares e é habitada por pelo menos 7 povos originários e também pelo maior número de povos indígenas em isolamento do Brasil e do mundo. Está localizada em uma região de fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Uma área alvo de atividades ilícitas que impactam o território e a vida dos povos indígenas, como o narcotráfico, o garimpo, a caça e pesca ilegal. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
O Brasil tem mais de 212 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE.
O estudo divulgado hoje é um dos parâmetros utilizados pelo TCU, Tribunal de Contas da União, para o cálculo do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
E quem traz para a gente mais detalhes desse levantamento e informações sobre o nosso país é Luana Karen.
O país tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. Ao todo, 42 milhões e 700 mil habitantes estão nessas cidades, o que representa 20,1% do total da população. No ranking, a cidade de São Paulo lidera como a mais populosa do país, com quase 12 milhões de moradores. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 6 milhões e 700 mil, e Brasília, com 3 milhões. Mais de 30% da população do Brasil está em 48 cidades, com mais de 500 mil moradores. A cidade menos populosa é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 854 moradores. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Anos finais do ensino fundamental, alunos que começam a entrar na adolescência e se encaminham para a conclusão da primeira etapa dos estudos.
A fase que vai do sexto ao nono ano tem desafios quanto à aprendizagem e também na formação humanista dos estudantes.
Na reportagem de hoje sobre a educação básica no Brasil, vamos falar sobre os programas Escola em Tempo Integral, Escola das Adolescências e também da Política Nacional para as Relações Étnico-Raciais, que vem sendo implementada no ambiente escolar.
Políticas públicas do Ministério da Educação em parceria com os estados e municípios que buscam elevar a nota dos alunos no Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB.
Eles estão na passagem da infância para a adolescência. Têm entre 11 e 14 anos de idade e estão no fim do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. De acordo com dados de 2023 do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, essa fase do ensino alcançou 5 pontos no indicador, que mede a qualidade da educação no Brasil. A pontuação ficou abaixo da meta, que era de 5,5. Além dos impactos da pandemia de Covid-19, as desigualdades socioeconômicas e regionais também impactaram nessa avaliação, o que reforça a importância do Ministério da Educação continuar apoiando os estados e municípios para a superação dos desafios. Por isso, o governo federal aposta num conjunto de estratégias para a educação. A escola em tempo integral é um exemplo, que também abrange os anos finais do ensino fundamental. As atividades são muitas e os resultados também, segundo Elaine Cristina, diretora de uma escola pública de Brasília.
A gente tem um projeto de artes para todos, que aí é teatro e dança, e também tem esporte, né? E a gente tem o espanhol, né, que é uma outra língua que ele está aprendendo, além do inglês, né, e o português. E também a gente tem a parte de português e matemática, que não é um reforço. Eles aprendem a matemática e o português de uma forma mais lúdica no período da tarde, através de jogos.
Ana Luísa Ferreira, estudante que tem muitos sonhos para o futuro, confirma que a influência da escola é fundamental para realizá-los.
Aprender muitas línguas, tanto língua de sinais como línguas diversas, fazer um concurso, né, passar numa faculdade e viajar o mundo. Os professores preparam a gente para a vida, eles preparam a gente a fazer redações para concursos, nas aulas de teatro eles preparam a gente para fazer entrevistas de empregos.
Outro programa para o fortalecimento dos anos finais do ensino fundamental é o Escola das Adolescências. Ele é voltado para a melhoria da qualidade do ensino, tornando a escola mais atrativa para os estudantes dessa fase e garantindo a frequência e permanência deles. O programa une esforços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A ideia é construir uma proposta para a etapa que se conecte com as diversas formas de viver a adolescência no Brasil, promova um espaço acolhedor e impulsione a qualidade social da educação. O governo federal presta apoio técnico, pedagógico e financeiro. E tem ainda a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, que tem como objetivo implementar ações voltadas à superação das desigualdades étnico-raciais e do racismo nos ambientes de ensino, além de promover a política educacional para a população quilombola. São previstos até 2027 2 bilhões de reais em investimentos e 200 mil professores e gestores formados. Kátia Helena Cruz, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, destaca que os próprios estudantes foram ouvidos para a construção das políticas públicas.
Mais de 2 milhões de adolescentes no Brasil foram escutados dentro das suas escolas, em mais de 20 mil escolas brasileiras. Então eles puderam dizer o que, que eles achavam que era difícil para eles no Fundamental 12, o que eles gostavam ou não da escola, quais as dificuldades que eles vinham em determinados professores.
O IDEB é composto por dados referentes à aprovação dos estudantes e às médias de desempenho nas avaliações. É calculado a partir do censo escolar e do sistema de avaliação da educação básica. Varia de 0 a 10, de modo que quanto melhor o desempenho dos alunos e mais alto o número de aprovados, maior é o IDEB. O indicador foi criado em 2007. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Amanhã, na última reportagem da série, vamos falar das políticas públicas para melhorar o índice de desenvolvimento da educação básica no ensino médio.
Mais de 351 mil contratos já foram renegociados pelo Desenrola Fiéis.
As renegociações do programa garantiram 677 milhões de reais em restituição aos cofres públicos. É o que aponta o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação.
Quem quiser ainda tem tempo para participar do Desenrola Fiéis. O prazo para aderir termina sábado, dia 31 de agosto.
Podem participar estudantes com dívidas em contratos firmados até 2017 e inadimplentes até 30 de junho de 2023.
O programa do governo federal oferece condições especiais, incluindo descontos para estudantes inscritos no Cadastro Único.
Para mais informações, você pode procurar os canais de atendimento oficiais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. E também ligar para 0800-616161.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo lança aplicativo TV Justiça Mais, com conteúdos atuais e históricos sobre STF e outros tribunais.
Para o STJ, a intimação pessoal do devedor de pensão alimentícia pode ser dispensada, mesmo que advogado não tenha poderes especiais.
Indústria química que revogou cláusula de não concorrência terá que indenizar supervisor.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lançou hoje o app TV Justiça Mais.
O aplicativo vai oferecer, além da programação ao vivo da TV e da Rádio Justiça, como a Voz do Brasil, alguns dos julgamentos históricos do STF, entre outros conteúdos.
O app TV Justiça Mais é um serviço de streaming coordenado pelo Supremo Tribunal Federal e operado pela TV Justiça, que é a emissora do Poder Judiciário. Essa é uma inovação que vai facilitar quem tem interesse em acessar, para fins acadêmicos, quem queira exibir um determinado voto, de modo que eu queria muito agradecer ao pessoal da tecnologia da informação e aos desenvolvedores desse app que nos colocam na era digital de maneira definitiva.
Além do Supremo, todos os tribunais do país poderão contribuir com os conteúdos.
Para baixar o novo aplicativo, basta acessar os serviços da Apple Store ou da Play Store, no celular ou tablet.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, intimou na noite de ontem o empresário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, a indicar em 24 horas o novo representante legal da empresa no Brasil.
A intimação foi feita por uma postagem no perfil oficial do tribunal na própria rede social. A advogada constituída na ação também foi intimada no último dia 18 de agosto de 2024 a apresentar as informações.
Em caso de descumprimento da determinação, a decisão prevê a suspensão das atividades da rede no Brasil.
Musk é investigado no inquérito que apura a suposta prática dos delitos de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime.
Intimação pessoal do devedor de pensão alimentícia pode ser dispensada se o advogado, mesmo sem procuração com poderes especiais para receber intimações, tomou conhecimento da ação e praticou atos processuais.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Após a prisão civil decretada, um devedor de alimentos alegou que não recebeu a intimação pessoal, o que anularia o decreto prisional. Então, impetrou habeas corpus em segunda instância, mas a ordem foi denegada. No STJ, a terceira turma também denegou, reforçando que, em regra, é necessária a intimação pessoal do devedor de alimentos, inclusive com advogado com poderes especiais para isso. Mas, nesse caso, o devedor teve ciência inequívoca da ação, o que, segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, supriu a necessidade da intimação pessoal por se configurar comparecimento espontâneo.
Indústria química que revogou cláusula de não concorrência terá que indenizar supervisor.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
O empregado trabalhava em uma empresa que foi assumida por outra. A nova empregadora cancelou a cláusula que garantia contrato de 2 anos, com pagamento de salário, sem poder trabalhar para concorrentes. Por isso, ele entrou com uma ação pedindo a indenização prevista no aditivo. O pedido do supervisor foi aceito em primeiro e segundo graus. A quinta turma no TST condenou a indústria. O colegiado avaliou que a revogação da cláusula não podia ser unilateral em prejuízo do trabalhador.
Mulher que tentou entrar em presídio com identidade de terceiros é condenada.
A decisão é da Justiça do Acre, Neto Costa.
A mulher tentou entrar no presídio Francisco de Oliveira Conde usando a identidade de outra pessoa porque estava com a carteira de visita suspensa por já ter sido flagrada entrando com dinheiro no sistema carcerário. O juiz do caso destacou que o fato praticado é típico e não há em favor da mulher nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade. A pena foi fixada em 4 meses de detenção em regime inicial semiaberto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
Ou ouça ao vivo pelo Tunin.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Acesso facilitado a créditos para pessoas e empresas gaúchas vai à sanção.
Aprovados incentivos para inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho.
Indicação de Galípolo para comandar Banco Central passará por sabatina e votação no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional aprovou hoje um projeto que facilita o acesso ao crédito para pessoas e empresas no Rio Grande do Sul.
O texto permite que as agências financeiras oficiais de fomento dispensem análise sobre restrições e impedimentos legais ao realizarem operações de contratação, renovação ou renegociação de empréstimo, seja de forma direta ou por meio de agentes financeiros. Repórter Pedro Pincer.
A regra vale para pessoas físicas e jurídicas. De acordo com o Executivo, a calamidade pública teve impacto relevante sobre as condições socioeconômicas nas regiões afetadas e, por isso, é preciso adotar medidas urgentes e excepcionais que viabilizem, em particular, o acesso a crédito para a retomada das atividades produtivas. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da iniciativa para o Estado.
Ele vai facilitar, aprovando esse PL, que é aquelas empresas, prefeituras, pessoas mesmo da sociedade civil que perderam quase tudo devido ao estado de calamidade pública, poderão fazer empréstimo subsidiado, mesmo que não estejam em dia, digamos, com contas a pagar. Mas também beneficia todo e qualquer outro estado que tiver também estado de calamidade pública.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o acesso facilitado à justiça para idosos em situação de pobreza foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar se as ações que tenham um idoso como autor devem ser tratadas no tribunal da cidade onde ele mora.
O projeto estabelece que as ações fundamentadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis que tenham como parte um idoso comprovadamente desfavorecido devem ser tratadas no tribunal mais próximo do envolvido. Quando dois idosos nessas condições forem parte do processo, prevalecerá a comarca onde reside o mais idoso.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, alertou que a reforma tributária em discussão no Senado prejudicará os setores de serviços, agricultura e até a indústria. Ele criticou especialmente o imposto sobre o valor agregado, que poderá alcançar 28%, tornando-se, segundo ele, o mais alto do mundo.
Oriovisto também destacou sua preocupação com o longo período de transição previsto, de 10 anos. Segundo ele, essa transição criará uma situação complicada, pois as empresas precisarão manter duas equipes de contabilidade para lidar com dois sistemas de impostos diferentes. Para o senador, o Senado não deve ter pressa na tramitação da reforma. Ele defende a realização de audiências públicas para ouvir as reclamações dos diversos setores da economia.
Se imagina um empresário que por 10 anos vai ter que conviver com dois sistemas tributários. O velho, que continua vigindo, e o novo, que cada vez avança mais. Daqui a 4 anos, 5 anos, vai estar meio a meio.
E o economista Gabriel Galípolo foi indicado para a presidência do Banco Central. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Galípolo será o sucessor de Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, que permanece no cargo até dezembro. Ele cumpre o mandato de 4 anos, conforme a legislação.
Agora caberá ao Senado sabatinar Galípolo e decidir no voto se confirma a indicação feita pelo presidente Lula. Repórter Paulo Barreira.
Gabriel Galípolo é diretor de política monetária do Banco Central. Se a indicação do presidente Lula for confirmada pelo Senado, o economista assumirá a presidência do BC a partir de 2025, com mandato de 4 anos. O posto é atualmente ocupado por Roberto Campos Neto. O anúncio da indicação foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira. Antes de ir a plenário, a indicação será votada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, após sabatina ao candidato feita pelos senadores do colegiado. Gabriel Galípolo é mestre em Economia Política, foi professor universitário e é pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Atuou em secretarias de governo em São Paulo, foi presidente de banco e também consultor. Antes de assumir o atual posto na Diretoria de Política Monetária do Banco Central, Galípolo foi secretário executivo do Ministério da Fazenda.
O Senado aprovou uma proposta que cria incentivos para a inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho.
O texto seguiu para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
A proposta estabelece incentivos à inserção de pessoas com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. De autoria da deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, o texto altera o Sistema Nacional de Emprego e prevê a manutenção de um cadastro específico de trabalhadores no espectro autista para intermediação de vagas de emprego e contratos de aprendizagem. E também muda a lei do estágio para que os agentes de integração priorizem o atendimento a pessoas autistas, encontrando vagas adequadas ao perfil de cada candidato. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, lamentou que mesmo com as reservas de vaga para pessoas com deficiência, as empresas acabem optando por contratar pessoas sem deficiência intelectual ou múltipla.
85% dos autistas do Brasil, eles não estão inseridos no mercado de trabalho. Isso não dá, hoje, condição para eles terem na sua vida adulta, enfim, depois de sair da dependência dos pais, ter qualidade de vida. Então, tenho certeza que com esse ajuste na legislação, o Congresso Nacional cumpre um papel importante para que nós possamos ter mais pessoas ajudando no mercado de trabalho.
O Everton incluiu no texto um artigo que prevê incentivos à realização de feiras de emprego com a sensibilização de empregadores para a contratação de pessoas com deficiência.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou do Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento em 28 de agosto, ao alertar sobre os riscos desse tipo de acidente, comum na região norte do país, onde mulheres e meninas são vítimas frequentes.
A parlamentar explicou que o escalpelamento ocorre em pequenas embarcações, quando cabelos se enroscam no eixo descoberto dos motores, e enfatizou a gravidade desses acidentes e a necessidade de medidas preventivas. Damaris disse que apresentou 3 projetos relacionados ao tema, incluindo uma proposta para instituir a política de proteção dos direitos das vítimas de escalpelamento. Segundo a senadora, as propostas visam aumentar a proteção e o apoio às vítimas, além de garantir a fiscalização e penalização dos responsáveis pelos acidentes.
É um dos mais terríveis acidentes que a gente pode presenciar. Eu conheço o caso de mulheres que foram vítimas do escalpelamento, que não foi só o couro cabeludo, foi tão agressivo que elas tiveram o rosto arrancado. Nós temos mulheres no Brasil sem face, por causa do acidente com escalpelamento.
E amanhã, 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla.
Neste ano, o Senado aprovou mudanças no tratamento da doença para que a assistência aos pacientes acometidos pela doença seja integral. O repórter Luiz Felipe Liasbra tem mais informações.
Neste ano, o Senado aprovou uma proposta que estabelece que o SUS deve fornecer medicamentos e equipamentos essenciais para o tratamento de pessoas com paralisia motora provocada por doenças neuromusculares, como esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica. O senador Nelson Otrade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou que a esclerose lateral amiotrófica causa degeneração dos neurônios do cérebro e da medula espinhal, com perda de funções de músculos, como o diafragma.
Com essa doença, o diafragma também é afetado, ele para de fazer as contrações para o indivíduo respirar. Esse indivíduo, para poder sobreviver, ele tem que fazer uma traqueostomia definitiva e ficar com um aparelho que promova esse estímulo ao diafragma para ele poder respirar.
Apesar de não ter cura para esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica, terapias e medicações aliviam sintomas e aumentam a qualidade de vida das pessoas que convivem com as doenças.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário altera a Lei Geral do Turismo e texto segue para a sanção presidencial.
Câmara aprova projeto que exclui terceirização do limite de gastos com pessoal.
Congresso facilita crédito para atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
Boa noite. Deputados e senadores aprovaram mudanças na LDO para que os atingidos pela tragédia ambiental no Rio Grande do Sul tenham acesso facilitado a linhas de crédito. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação e tem os detalhes.
O Congresso Nacional aprovou uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para que pessoas físicas e empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul tenham mais facilidade para obtenção de crédito em agências de fomento oficiais. As restrições legais serão suspensas nestes casos. O projeto será enviado agora para sanção presidencial. Pelo projeto, os interessados precisarão, porém, comprovar regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e com parcelas do Fundo de Garantia, FGTS, devidas antes do evento climático. A mudança vai valer para as operações de contratação, renovação ou renegociação realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o projeto é importante para a desnegativação dos gaúchos que precisam obter crédito, mas que deveria ter sido enviado pelo Executivo de maneira mais rápida.
Faz 4 meses do início da calamidade no Rio Grande do Sul, senhor presidente. O governo não perde oportunidade de perder a oportunidade de ajudar o Rio Grande do Sul quando nós precisamos.
Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o governo já fez vários outros tipos de ajuda ao Rio Grande do Sul nos últimos meses. E neste caso, dependia da mudança na lei.
O governo federal quer colocar o dinheiro e, infelizmente, as pessoas não podem pegar, porque a lei, a LDO, impede. O que então nós estamos fazendo hoje? Mudando a lei que nós votamos aqui.
Foi aprovada uma emenda ao projeto para garantir que as salas lilás, espaços especializados em atendimento humanizado para mulheres e meninas vítimas de violência, possam ser executadas e financiadas no âmbito do programa Antes que Aconteça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, parabeniza o trabalho realizado pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Ele elogia a eficiência da instituição, ressaltando a equipe pequena, mas competente, que tem conseguido destravar convênios paralisados há algum tempo.
Hildo Rocha enfatiza os convênios relacionados ao abastecimento de água em diversas cidades do Maranhão. O deputado cita exemplos de projetos como construção de adutoras e poços artesianos que vão beneficiar milhares de famílias, principalmente no interior do estado.
A 51ª Festa do Porco Assado no Rolete, evento tradicional da cidade de Toledo, será realizada em 15 de setembro. Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, informa que já foi dada a largada para a organização da festa, que anualmente recebe milhares de visitantes para celebrar a produção local de suínos e o sucesso do agronegócio.
Dilceu Esperafico lembra que o município de Toledo detém o maior PIB agropecuário do Paraná e um dos maiores do Brasil, principalmente por causa da produção de suínos da cidade, que tem o maior frigorífico da América Latina.
Economia.
Homero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, defende a proposta que amplia a imunidade tributária para templos de qualquer culto. O deputado argumenta que as organizações realizam um papel importante na formação da sociedade, seja na valorização da família, no fortalecimento da fé ou na promoção de trabalhos sociais.
De acordo com Romero Rodrigues, ao garantir a imunidade tributária, as igrejas poderão ampliar suas atividades, inclusive em situações de crise, como a pandemia e as enchentes do Rio Grande do Sul. Para ele, a construção de novas igrejas reduz a necessidade de presídios no país.
Estados e municípios poderão excluir os serviços prestados por organizações e empresas terceirizadas dos limites dos gastos com pessoal. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes da aprovação na Câmara.
O plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que exclui os serviços prestados por organizações sociais e empresas terceirizadas dos limites de gastos com pessoal aplicados a estados e municípios. Segundo o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, os gastos foram incluídos como despesa de pessoal por decisão do Supremo Tribunal Federal, comprometendo as contas dos estados e municípios que passaram a descumprir os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Existe uma decisão da ministra Rosa Weber que incluiu nos municípios o gasto com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, o serviço terceirizado. Qual é o serviço terceirizado? É aquele serviço que o município contrata, que é a merendeira, que é o gari, é aquela prestação de serviço que antes, pelo elemento de despesa, está lá no serviço 339039, que é a prestação de serviço de pessoa jurídica, e estava, com essa decisão, sendo computado como 3.1, que é gasto com pessoal.
Atualmente, o teto de gastos com pessoal dos municípios é de 54% da receita corrente líquida, ou seja, dos recursos disponíveis arrecadados. E, segundo Gilson Daniel, a mudança de entendimento do Supremo fez com que mais de 3 mil municípios brasileiros passassem a estourar esse teto. O projeto que exclui os serviços terceirizados do limite de gastos com pessoal segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Marcelo Larcher.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, alerta para a gravidade da doença infecciosa Mpox, também conhecida como varíola dos macacos. Segundo o deputado, o Ministério da Saúde tem sido lento na implementação de medidas de contingência, como a compra e a distribuição de vacinas adequadas.
De acordo com o Dr. Zacarias Calil, das 47 mil doses adquiridas pelo governo federal, apenas 29 mil foram aplicadas, o que gera perdas significativas por mau acondicionamento. O parlamentar cobra a divulgação de um plano nacional claro e transparente que evite o surgimento de uma crise sanitária. Educação.
Benedita da Silva, do PT, recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ao agradecer o reconhecimento da instituição, a parlamentar destaca que a universidade pública deve ser um espaço inclusivo que resiste a preconceitos e promove a diversidade.
Benedita da Silva ressalta a importância do conhecimento para a ascensão social e a construção de um Brasil mais justo e solidário. A deputada considera que o título é a coroação de sua caminhada, marcada por sacrifícios e conquistas.
Esporte.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogia a abertura das Paralimpíadas em Paris e menciona a importância do evento na questão da superação e resiliência. Ele ressalta que 15% da população mundial vive com deficiências visíveis, o que torna os atletas paralímpicos ainda mais representativos.
Chico Alencar chama a atenção para a falta de acessibilidade nas cidades e destaca que só 3% das estações do metrô de Paris, por exemplo, possui adaptações para pessoas com deficiência. O parlamentar espera que os Jogos Paralímpicos sirvam como um incentivo para mais inclusão e acessibilidade.
Luiz Couto, do PT, parabeniza o atleta paraibano Edival Pontes, conhecido como Netinho, pela conquista da medalha de bronze no Taekwondo nas Olimpíadas de Paris. O deputado ressalta a importância do feito para o estado da Paraíba e para o Brasil.
Luiz Couto enfatiza a trajetória de superação do atleta que saiu do bairro de Rangel, em João Pessoa, e alcançou reconhecimento internacional no esporte. O deputado celebra a vitória de Netinho, afirmando que a determinação e a garra do lutador servem de inspiração para outros jovens.
Douglas Viegas, do União de São Paulo, cobra apoio político para garantir mais investimentos no esporte, que, segundo ele, não só tem a capacidade de transformar o Brasil, mas também de tornar a nação uma potência olímpica. Entre as propostas que defende, o deputado, que já foi jogador de basquete, cita a que obriga a prática esportiva nas escolas.
Douglas Viegas também pede mais esclarecimentos sobre a expulsão da nadadora Ana Carolina Vieira da Vila Olímpica de Paris. Ele alega que o caso pode envolver abuso de poder e vaidade pessoal. O deputado enfatiza a necessidade de se investigar o que realmente aconteceu para fazer justiça à atleta.
Turismo.
A Câmara aprovou mudanças na Lei Geral do Turismo com estímulos para investimentos em companhias aéreas, regras flexíveis de hospedagem e normas para responsabilização de agências de viagens. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
O mercado de viagens e eventos representa um em cada quatro empregos gerados no mundo todo. Para dinamizar os investimentos do setor no Brasil, a Câmara aprovou mudanças na Lei Geral do Turismo. Entre as novidades estão melhoria nas condições para empréstimos a companhias aéreas, normas de responsabilização de agências de viagens, flexibilização de regras de hospedagem e incentivo à criação de áreas especiais de interesse turístico. O relator, deputado Paulo Aze, do União da Bahia, destacou os principais pontos do projeto.
O estímulo à participação e ao envolvimento das comunidades e populações tradicionais no desenvolvimento sustentável da atividade turística. 2. O apoio à prevenção e ao enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes e a outros abusos que afetam a dignidade humana no turismo brasileiro. E 3. O incentivo à pesquisa e à produção científica relacionadas ao turismo.
O projeto que modifica a Lei Geral do Turismo permite que microempreendedores individuais, as sociedades limitadas unipessoais e as associações privadas também sejam considerados prestadores de serviços turísticos. O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Segurança Pública.
Capitão Alden, do PL, se diz indignado com o comparecimento de 40 oficiais superiores da Polícia Militar da Bahia ao Tribunal de Justiça do Estado durante o horário de serviço. O objetivo era assistir ao julgamento de um mandado de segurança envolvendo um oficial da corporação que, segundo o deputado, é perseguido pelo comandante-geral por não concordar com suas posições político-ideológicas.
Capitão Alden critica os oficiais por mobilizar recursos e atenção com a visita ao tribunal. Na avaliação do deputado, em vez de perseguir possíveis desafetos, o comando da Polícia Militar da Bahia deveria se preocupar com questões urgentes, como combate à violência no Estado.
Luiz Lima, do PL, informa que o Batalhão de Ações com Cães da PM do Rio de Janeiro apreendeu essa semana uma tonelada de maconha dentro de dutos de ar de uma escola do Complexo da Maré, na capital fluminense. Segundo ele, o episódio mostra como a ausência do poder público municipal tem aberto caminho para o tráfico de drogas.
Luiz Lima sugere que a Prefeitura do Rio de Janeiro autorize a entrada da Polícia Militar em escolas municipais durante operações em comunidades carentes para combater a criminalidade. O deputado lamenta que instituições de ensino estejam sendo usadas como depósitos de armas e drogas pelo crime organizado.
Justiça.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que o ordenamento jurídico do Brasil, que sempre foi bem fundamentado, está ameaçado pelo desrespeito às leis e pelas interpretações parciais da justiça com o objetivo de perseguir desafetos políticos. O deputado cobra do Supremo Tribunal Federal a postura de equilíbrio e de respeito à Constituição.
José Medeiros avalia que, atualmente, o país vive um momento grave de insegurança jurídica, porque não se tem a garantia de que as leis aprovadas pelo Congresso Nacional ou os atos da Presidência da República serão respeitados.
Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, manifesta apoio a três propostas que visam limitar os poderes do STF. Um projeto susta decisões da Corte por maioria qualificada do Congresso. Outro restringe decisões monocráticas de ministros. E o terceiro responsabiliza criminalmente aqueles que usurpam funções de outros poderes.
Rodrigo Valadares salienta que é preciso restaurar o equilíbrio democrático, uma vez que, segundo ele, atos de ministros do STF têm vilipendiado o Estado Democrático de Direito. O parlamentar pede que a sociedade civil se manifeste em favor das medidas.
Direitos Humanos.
Reginete Bispo, do PT Gaúcho, presta solidariedade a Vanderlei Oliveira Soares, homem negro agredido por seguranças de um supermercado em Porto Alegre na semana passada. A deputada ressalta que a agressão foi motivada por acusações comprovadamente injustas de que ele estaria roubando o estabelecimento comercial.
Reginete Bispo acredita que Vanderlei foi vítima de racismo. Para evitar que casos como esse se repitam, a deputada defende a aprovação do projeto que torna crime a conduta de agente público ou profissional da segurança privada fundada em preconceito de qualquer natureza, seja de raça, gênero, orientação sexual ou culto.
Política.
Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, acredita que o crime organizado está infiltrado em várias esferas da sociedade, minando o pleno exercício da democracia e comprometendo o funcionamento das instituições públicas.
Elisa Virgínia alerta para a forma como essa influência manipula decisões políticas e corrompe as instituições que deveriam proteger os cidadãos, colocando em risco a capacidade do Estado de atuar de maneira justa e imparcial.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, critica o uso de linguagem neutra em uma versão do hino nacional brasileiro. Ele classifica a medida como uma distorção inaceitável de um dos principais símbolos nacionais. O deputado afirma que a alteração do hino fere lei que proíbe a execução de arranjos vocais ou instrumentais diferentes dos autorizados.
Segundo Alan Garcês, a esquerda tenta destruir os valores do país, contrastando com o governo anterior, considerado pelo deputado como patriótico e defensor da cultura nacional. Ele reafirma seu compromisso com o patriotismo e com a luta pelos valores tradicionais da sociedade brasileira.
Previdência.
A CCJ da Câmara aprovou a admissibilidade da PEC que prevê aposentadoria especial para agentes de saúde de endemias. Esse é o primeiro passo na tramitação da proposta, que ainda vai ser analisada por uma comissão especial e votada no plenário da Casa. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. A PEC cria o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, composto por União, Estados e Municípios. O sistema deverá tratar dos direitos, serviços e ações, da regulamentação do vínculo empregatício junto ao gestor local do Sistema Único de Saúde, da remuneração, da aposentadoria e pensão e da saúde e assistência dos profissionais. A proposta também estabelece que o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias que comprovarem atuação por 25 anos exclusivamente no efetivo exercício das suas funções de campo e nas unidades de saúde da atenção básica ou da vigilância epidemiológica e ambiental em atividades relacionadas às suas funções, terão direito à aposentadoria especial e à pensão de forma integral e paritária. Ainda de acordo com o texto aprovado, os gestores locais do SUS deverão admitir os agentes por meio de concurso na sua forma específica de processo seletivo público. Competirá à União prestar assistência financeira complementar aos estados e aos municípios para o cumprimento do piso salarial dos agentes. A votação da PEC na CCJ foi acompanhada por representantes dos profissionais. O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, salientou o papel dos agentes para a saúde dos brasileiros.
São aqueles agentes que estão na ponta, em cada território, dialogando com a população e garantindo que as pessoas possam ter as orientações necessárias para acessar os serviços de saúde nas unidades de saúde espalhadas por todo o nosso país.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, também defendeu o texto.
Exercem uma atividade que é fundamental. Em todo lugar, dos rincões mais distantes desse país, existem agentes comunitários fazendo um trabalho que ajuda a trazer saúde, conscientização para a população. Então, realmente, essa é uma pauta muito importante que nós apoiamos.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, foi o único a se manifestar contra a PEC.
Me preocupa muito o Congresso Nacional fazer regra para o município, obrigar o município. Eu sou municipalista, acredito que o município é que precisa criar as regras.
Agora, a proposta que garante aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e pelo plenário em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.